Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:10.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A terça-feira terá tempo estável, com névoa seca, temperaturas elevadas, baixos percentuais de umidade do ar e sem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo, devido à atuação da massa de ar seco e quente, que compromete a qualidade do ar e aumenta o risco de queimadas e incêndios em todo o estado de São Paulo. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de predomínio de sol, com muito calor, névoa seca e sem previsão de chuva. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são 33 graus para Franca, 35 para Monte Azul Paulista, 36 para Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 37 para Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19 graus e 2 décimos às 6 horas e 40 minutos da manhã. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 17 graus em Barretos, 18 em São Joaquim da Barra, 19 em Franca, 20 em Ribeirão Preto e 22 em Monte Azul Paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que o jornal universitário, o Politécnico, comemora 80 anos. Considerado um dos jornais universitários mais antigos do Brasil, pertencente a uma entidade estudantil, o Politécnico comemora a data com uma exposição que vai de 18 a 30 de setembro na Biblioteca Latino-Americana Victor Civita, do Memorial da América Latina. O jornal é produzido pelo Grêmio Politécnico da USP, entidade que representa os mais de 6 mil alunos da Escola Politécnica da Universidade e que já acumula mais de 121 anos de histórias e conquistas. A mostra vai reunir edições de seu acervo, que conta um pouco da história desse periódico, que se confunde com a história da própria USP. No dia da inauguração, haverá também um painel sobre o papel do jornalista na atualidade e a importância da contribuição do jornalismo universitário na sociedade brasileira. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a falta de dados sobre raça prejudica o desempenho de políticas para equidade na educação. As dificuldades para localizar e utilizar informações com recorte de raça são apontadas pelas secretarias de educação como um dos principais empecilhos para o desenho e implementação de projetos de educação antirracista, mesmo em municípios que já avançaram as discussões sobre a legislação voltada ao tema. Essa percepção foi compartilhada durante o ciclo de formação Educação Antirracista no Chão da Escola, o papel das Secretarias Municipais de Educação, oferecido a 27 municípios dos estados de São Paulo e Alagoas pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, da USP, e o Instituto da Cor.
Acontece na USP.
Agora é 12:16 e já está aqui conosco a Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana Clara.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Odontologia começa, a partir de sexta-feira, o atendimento gratuito voltado para a área de dor orofacial e disfunção temporomandibular, DTM, da população transgênera de Ribeirão Preto e região. Os atendimentos serão realizados toda sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, na Clínica 1 da FAP. Devido à limitação ao acesso da odontologia para a população trans, o objetivo do projeto é fornecer atendimento para o diagnóstico e controle da DTM e dores orofaciais, adequação do meio bucal, avaliação e controle periodontal, restauração e controle de cárie dentárias. Além disso, a FAP quer contribuir para a formação dos graduandos da área da saúde, no manejo da dor e no atendimento para pessoas trans. O Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras oferece aulas gratuitas de piano para estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de escolas da rede pública. As inscrições vão até às 4 horas da tarde de amanhã e podem ser feitas através de um formulário online disponível no portal do Jornal da USP, Editoria Ribeirão Preto. Acesse ribeirão.usp.br. As aulas serão ministradas no Laboratório Didático do Departamento de Música para grupos de 4 alunos com duração de 50 minutos. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Música pelo telefone 3315-0744. 3315-0744. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Ana Clara Casotti. Agora, meio-dia e 18.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estão abertas as inscrições para mais uma edição do ProfMat, o mestrado profissional em matemática, voltado para professores da educação básica. O programa é oferecido em rede nacional e conta com 1.600 vagas em polos espalhados por todo o Brasil. A Unesp oferece vagas em 4 campus. Saiba mais na reportagem de Raquel Sampaio.
Estão abertas as inscrições para mais uma edição do ProfMat, o mestrado profissional em matemática. O programa é oferecido em rede nacional e conta com 1.600 vagas em polos espalhados por todo o Brasil. Reconhecido pela CAPES e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, o ProfMat é destinado a professores da educação básica, que atuam principalmente na rede pública. A Unesp faz parte do rol de instituições associadas e oferece o programa em 4 campus: São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Rio Claro, com 7 vagas cada um. E, por fim, Bauru, com 9 vagas. O professor Jefferson Bastos, coordenador do programa no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp em São José do Rio Preto, fala sobre o itinerário formativo dos mestrandos.
Quando eles entram no programa, o primeiro ano eles têm que fazer 4 disciplinas que são obrigatórias. Ao final desse primeiro ano, no mês de janeiro do ano seguinte, faz o que a gente chama de um curso de verão, que é uma espécie de uma preparação para o que a gente chama de um exame de qualificação. Então, eles têm um exame de qualificação que eles vão fazer em fevereiro ou março do ano seguinte, né? Eles precisam passar nesse exame de qualificação. Caso eles não passem no primeiro, eles têm uma segunda chance depois. Só no segundo ano são mais 4 disciplinas, 2 delas obrigatórias e 2 que a gente escolhe num rol de disciplinas.
O ProfMat se divide em 3 linhas de pesquisa: matemática na educação básica e suas tecnologias, que busca tornar o aprendizado da disciplina mais envolvente e prático, abordando os conceitos matemáticos da educação básica junto de tecnologias, como softwares e recursos online. A segunda, formação de professores de matemática na educação básica, envolve o estudo aprofundado da matemática, aliado à compreensão das necessidades dos alunos em desafios acadêmicos e cotidianos com a disciplina. Por último, a linha Divulgação e Popularização da Matemática busca tornar a área mais acessível aos alunos do ensino fundamental e médio, explorando tópicos como comunicação científica na internet e tecnologias digitais. Diferente da modalidade acadêmica, os mestrados profissionais têm foco na capacitação prática dos professores. Ou seja, o programa oferece uma formação voltada para a atuação em sala de aula. Isso se reflete, por exemplo, nos trabalhos de conclusão do PROFIMAT, como explica o professor Jefferson Bastos, coordenador do Polo da Unesp em São José do Rio Preto.
E a ideia é que eles já comecem aí nesse segundo ano a trabalhar no trabalho de conclusão de curso. Não é bem uma tese ou uma dissertação como a gente tem no mestrado tradicional. É uma coisa, pode ser uma coisa, digamos assim, mais simples, né? É o que a gente chama de um trabalho de conclusão de curso. E a ideia é que eles façam alguma coisa e que essa coisa possa ser aplicada em sala de aula, né? Por isso é que a gente gostaria que esses professores que viessem para cá estivessem atuando, né? Para que eles possam desenvolver, fazer alguma coisa para aplicar isso depois em sala de aula.
As inscrições para o PROFIMAT, o mestrado profissional em matemática, seguem abertas até o dia 30 de setembro. Acesse profimat-sbm.org.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
107,9. Jornalismo. Rádio USP.
Grande parte da população brasileira sofre com algum distúrbio do sono. Essa grande quantidade de pessoas com doenças do sono, junto com a falta de políticas públicas adequadas para a medicina do sono, pode trazer consequências tanto para a saúde pública quanto para a economia do país. A reportagem é de Leonardo Ozima.
Estudo da Fundação Oswaldo Cruz, de 2023, revela que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, denominação dada para doenças e condições que afetem o sono, seja impedindo a pessoa de adormecer, interrompendo o sono ou tornando o sono insuficiente para a recuperação. Existem dezenas de doenças do sono. As mais prevalentes entre a população são a apneia do sono, insônia crônica e síndrome das pernas inquietas. Para o professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Alan Luiz Ekeli, especialista em neurologia e medicina do sono, essa porcentagem alarmante de pessoas com algum distúrbio do sono ameaça a saúde pública.
Esses dados são bastante alarmantes, né, por conta da elevada prevalência que esse estudo demonstrou. De certa forma, isso, né, explicita de maneira bastante categórica que as doenças do sono são, sim, um problema de saúde pública. Os desafios de saúde pública, eles são de duas dimensões, principalmente. Uma delas é a prevalência, que, né, no caso é elevada, e outra é a consequência, que no caso é elevada também. Então, sim, né, as doenças do sono, eles são problemas. Um desafio expresso, né, relacionado à saúde pública no Brasil.
Para o professor Ekeli, a falta de políticas públicas nessa área é um problema sério, tanto no diagnóstico quanto no tratamento de distúrbios do sono. O professor explica as consequências dessa defasagem.
Inexistem, né, políticas públicas de saúde em medicina do sono. Então, essa inexistência, né, de políticas públicas de saúde, isso tem algumas causas. Uma delas está relacionada à formação dos profissionais. Então, no primeiro passo, a gente vai ter o primeiro funil, né, que é um funil educacional, né, que não tem a formação. Depois, um segundo funil, né, que não tem a identificação das doenças, porque as pessoas não foram formadas, e, consequentemente, vai um terceiro funil, que é praticamente a ausência de tratamento. E dentro das políticas, o que eu posso dizer de maneira bastante categórica, é que inexistem, né, praticamente, políticas públicas de saúde que abordam, né, de maneira adequada e necessária as doenças do sono no Brasil.
Ele destaca que essa prevalência elevada traz sérias consequências no âmbito econômico-social.
Já é bastante sabido, né, que transtornos do sono que impactam, né, na qualidade do sono, na quantidade de sono, mesmo na sua regularidade, né, eles vão promover, né, um aumento do índice de absenteísmo, ou seja, as pessoas vão faltar mais no seu trabalho. Também vai ter o presenteísmo, também vai estar aumentado, ou seja, as pessoas vão para o trabalho, mas não na sua melhor forma, né, com uma redução também da sua capacidade laboral, né, e além disso, alguns transtornos do sono, né, em suas formas um pouco mais graves, estão associados ao aumento de acidente.
O especialista orienta como tornar o sono mais saudável e evitar os distúrbios.
2 horas antes do horário desejado de dormir, você deve reduzir, né, a intensidade das atividades que você realiza, né, e a exposição a estímulos ambientais. Então, se você está assistindo TV, você deve ouvir ela no volume mais baixo, um ambiente que você está frequentando, ele deve ser menos iluminado, né? E nas últimas uma hora ou 30 minutos, do horário desejado de dormir, você deve fazer uma atividade bastante, uma atividade pouco estimulante. No adulto, a gente orienta a leitura. Quanto à alimentação, né? A última alimentação do dia, que habitualmente é o nosso jantar, ela não deve ser altamente calórica, né? Então, ela deve ser mais leve em comparação com o nosso almoço, para que alterações na digestão não possam comprometer o nosso sono. É uma ingestão muito elevada, pode fragmentar o nosso sono. Além disso, ainda quanto à alimentação, a gente deve evitar o uso de substâncias cafeinadas, né, que contenham cafeína, seja o próprio café, refrigerantes tipo cola ou mesmo energéticos, né, após as 15 ou 16 horas. O ambiente de dormir, ele deve ter algumas características, ele deve ser quieto, escuro e termicamente agradável. Ou seja, não deve ter barulho, né? Deve ser o mais escuro possível e a temperatura deve ser boa. E se você dividir o quarto com alguém, né, o comportamento da outra pessoa não deve, né, comprometer o seu sono.
Leonardo Zima, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é meio-dia e 27. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Leonardo Zima. Participação Ana Clara Casotti. Coordenação Rose Talamone. Na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, tem o Express Cultura para você ficar sabendo das principais dicas culturais de hoje. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia e 10.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.